Enquanto isso, na sala de justiça.
Eu sei que já começou. É incrível como o começo de qualquer regal tem sempre aquela coisa constrangedora, né? Você fica, porra! Ih, vamos lá, já tá no ar, já tá no ar. Então tá no ar, galera. Sala da Justiça 36. Queria dar as boas-vindas pra vocês e apresentar a nossa equipe aqui. Ronaldo, por favor.
Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é o Ronaldo de São Paulo. Um pouco cansado pra variar, mas vamos que vamos, que o show não pode parar.
A gente tem que lembrar desse tempo que não participou porque tava com dor nas costas, cara. Então, melhoras aí pro nosso querido Tori. Vamos lá, Laguna, tudo bem aí?
Tudo. Aqui é o Laguna, o Emanuel Laguna, de Fortaleza do Ceará. E assim, eu queria dizer pro pessoal, assim, os usuários de Apple, de Android, o pessoal assim, olha, façam elevar o seu cosmo, cara.
Caraca, o conselho do Laguna é não tente entender. Cardoso, câmbio, tudo certo aí?
Positivo, operante.
Então, vamos lá. Então, antes de começar, eu queria dar aquele lembrete básico para vocês, né? Assinarem o nosso canal no YouTube, youtube.com/meiobits, e interagirem com a gente com a hashtag SJMB. Obviamente, inverti a ordem, né? Claro, né? Então vamos lá. O primeiro assunto do dia, né, cara? A gente tem aqui o nosso primeiro bloco, que é mais ou menos o WhatsApp, né? O WhatsApp são as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Então, como não poderia deixar de ser diferente, o primeiro assunto da semana é a compra da Mojang, produtora do Minecraft, por 2,5 bilhões de dólares pela Microsoft, cara. Realmente expressivo, né, cara? Nosso amigo Marcus Notch está rico, entendeu? Todos os outros criadores da Mojang estão ricos. E o que vocês acham? Valeu a pena? Olha, Minecraft vale isso ou vale mais até?
Olha só, pra alguém como o Notch que vivia reclamando da indústria, de gente que não devia se vender, que blá blá blá, que não ia levar o produto dele pro Facebook, pro Oculus Rift depois que ele foi comprado pelo Facebook.
Que fez aquele doce danado pra Microsoft.
É, né? Então, todo mundo tem seu preço, né?
Mas aqui eu quero, exatamente, todo mundo tem seu preço. E pra defender o Notch, cara, porque alguém tem que ser o advogado do diabo, ele já tinha dito, acho que no tweet em 2011, não sei se eu tô dando uma canelada, mas ele já tinha dito alguns anos atrás que por 2 bilhões de dólares ele conversava. E quem não conversava, não é mesmo?
Ele falou mesmo. Ele realmente falou isso. Eu acho que ele não esperava que alguém fosse bancar o Minecraft por mais de 2 bilhões, né?
É aquela coisa, tu solta aquele preço lá no céu, né? Que você não quer vender, e aí vem um maluco e paga.
E a Microsoft pagou. Só que ele chutou pra barra. Quer dizer, com 2 bilhões e meio também, né? Ele saiu da Mojang e vai se dedicar a outras coisas. Mas agora ele tem dinheiro suficiente pra comprar quantos chapéus ele quiser.
Assim, o que eu acho engraçado dessa compra é por que a Lego não comprou antes da Microsoft, cara? Eu não entendo. Porque, pra mim, o Minecraft é um Lego moderno, cara. Assim, todo mundo tem esse Minecraft e, assim, olha lá, o Minecraft lá. Aí é o Lego na loja.
Não, comprar, cara. A Lego já é a maior fabricante de brinquedos do mundo. A Lego não tá nem aí pra isso. Sim. Realmente, poderiam ter feito uma coisa semelhante? Poderiam, mas, né? O Notch teve essa sacada, essa genialidade de fazer uma coisa tão simples que as pessoas iam amar tanto, né?
É, isso é verdade, mas, bom, particularmente eu ainda fico tentando entender como é que esse jogo de cubos vale tanto dinheiro, né? Mas o povo se diverte, né, cara? É o game com o maior número de vídeos do YouTube, é o game que movimenta a maior comunidade um dos games que movimenta a maior comunidade dos últimos tempos, então ele tem potencial, ele tem público, ele tá rendendo dinheiro, então talvez pra Minecraft, quer dizer, talvez para a Microsoft, só que no caso não somente o Minecraft, mas posteriormente outros títulos que a Mojang vem a desenvolver, vale a pena.
Talvez a Lego não tenha comprado, porque, digamos assim, quanto foi que valeu comprar essa merda?
2 bilhões e meio.
É, tô vendo aqui, a receita operacional da Lego em 2013 foi 1,6 bilhões.
Tá, compreensível, isso não tem dinheiro. Caramba!
Impressionante. Isso mostra, né, cara, como a gente tá realmente vivendo um momento, né, que as coisas estão muito infladas, né? Os preços estão muito inflados. Saindo totalmente da pauta aqui, né? Mas a gente tá meio. Lembra da época da bolha, os mais velhos aqui? Vão lembrar o Laguna, com certeza não. Mas era uma loucura. As coisas valiam uma fortuna, não sei o que, todo mundo tinha aposta. Claro que hoje em dia as coisas estão mais baseadas na realidade, mas será que estão a esse ponto, né? 2 bilhões e meio de dólares pelo Minecraft. Vale a pena? Será que vale, cara, essa grana toda? Né? Eu acho que nada vale essa grana toda. Vamos começar por aí.
Olha, eu acho que pelo potencial da Mojang, talvez até valha. Se você for considerar, não o Minecraft em si, mas a comunidade que ele movimenta, talvez 2 bilhões e meio valham. Agora, se você for parar pra pensar, todas as aquisições recentes de pequenas startups, tá tudo na casa dos bilhões. O Oculus Rift foi comprado pelo Facebook por uma fortuna, o WhatsApp custou 19 bilhões pro Facebook, e o Twitch foi quase 1 bilhão pela Amazon, e por aí vai. Essas startups, elas estão sendo lançadas e ganham aportes de investidores pequenos, única e exclusivamente com o intuito de serem vendidas. E acabam sendo vendidas por cifras enormes. A minha preocupação é se essa bolha vai se manter por muito tempo, e quando ela estourar, se não vai ser uma coisa muito feia. É.
Sim, eu acho que, pelo visto da Microsoft, eu fico imaginando, o que ela vai fazer na versão PS4 de Minecraft? Será que ela vai colocar assim um banner? Esse jogo fica melhor no Xbox One.
Eu acho que a Microsoft já mostrou várias vezes, cara, pelo menos sob o comando do Nadella, que não tô nem aí pra ele, cara. Eles querem ganhar dinheiro, entendeu? Né? Eles podem até segurar um pouquinho, lançar um pouco antes no Xbox One, mas sei lá, acho que a Microsoft tá numa política mais, né, vamos ganhar dinheiro em qualquer plataforma.
Vocês não viram aquela app retardada que ganhou um investimento de $1 milhão, que é a
Yo?
Yo! Tá aí, cara, eu já usei muita coisa, já testei muito aplicativo, mas esse Yo ainda não... que é? Alguém me explica aí, por favor, o que é.
É uma app de mensagem que a única coisa que você fala é Yo.
Ah, é? Você só fala Yo. Muito bom
isso. Só isso.
Não, realmente. Isso é tão... Ela é tão retardada que conseguiu fazer a app que apareceu no episódio de Community, a Miau Miau Beans, fez a Miau Miau Beans parecer algo com sentido. E o episódio, aliás, foi sensacional, porque lá na faculdade deles, todo mundo começou a usar essa app e você classificava os seus amigos e dava os pontos lá dos Miau Miau Beans. E aí você dava ou tirava pontos. E aí você tinha 5 níveis hierárquicos. E aí eles acabaram transformando em 2 dias, a faculdade virou uma sociedade distópica organizada em castas, onde os com cinco Miau Miau Beans mandavam em todo mundo, andavam com togas romanas, com gente abanando, e o pessoal mais peãozado eram os que viviam na selvageria, que só tinham um Miau Miau Bean.
Caramba.
Isso era menos, fazia mais sentido, era mais complexo do que o Yo.
Né, porque conseguiu criar uma sociedade, né, cara? Agora o Yo, o que você faz com ele? Você só manda, ele só tem um botão, que é um botão de você mandar Yo pro seu amigo. Só isso que você faz. E tem 1 milhão, cara.
Que beleza, né, cara? Realmente, assim fica fácil, né? Yo. Bom, vamos lá, cara. Vamos falar de uma coisa mais inteligente agora? Não, né? Cara, realmente, todo mundo falou que o iPhone 6 não ia vender nada, né? Teve aqueles caras falando, porra, Apple, tem um tiro no pé, não sei o que lá. E, obviamente, cara, os caras venderam 4 milhões de iPhones em 24 horas, ou seja, superaram a venda recorde, cara, do iPhone 5 de 2 milhões. Dobraram, né? Então, cara... E olha que foi uma pré-venda cheia de merda, né, cara? Cheia de merda. Deu um monte de problema.
Deu quase,
tanta zica quanto naquele streaming do Keynote, Sandro.
É, verdade.
Deu muita zica. Mas os caras mesmo assim venderam 4 milhões. Alguém aí vai comprar um desse? Ou gostaria de comprar? O que vocês acham?
Ah, eu gostaria, cara. Eu gostaria, mas assim... Mas o meu problema é, primeiro, dinheiro, lógico, pessoal, mas também o tamanho, cara. Ele tem que ver esse negócio na mão, cara. E, sei lá, não sei nem se...
Você tá falando do iPhone 6 Plus, né? Porque esse aqui, o outro, todo mundo sabe o que é. Tipo um Moto X, assim, 4.7, né?
4.7 é o tamanho do Moto X anterior.
Anterior. Uhum. Mas, e o Cardoso, eu nem pergunto, porque o Cardoso, a gente sabe que é Windows Phone maníaco, né? Gosta de Windows Phone, né? E isso é legal, porque Cardoso... também cada pessoa gosta de uma plataforma.
Eu sou o time Android.
O problema é que ele é grande. O 4.7 não acho grande. Não, 5.5. O outro eu acho grande demais, é. Ele é maior do que o G3, cara, que já é bem grande. É, uhum. Não a tela, obviamente, mas o tamanho do aparelho. Mais fino, mas um pouco maior. Então, sei lá, esse grande eu achei grande demais. Tem um meio termo, assim. Tipo, o tamanho muito bom, cara, é o do Moto X novo, cara. 5.2. Acho um tamanho excelente.
Sim.
Mas é isso, cara. A Apple, time and time again, eles mostram pra galera, não subestime a Apple, cara. É, você pode fazer quantas piadinhas você quiser comparando o Android de 2011 com o iPhone 6, mas os caras vão vão vender, cara. Vão vender, porque eles têm uma integração entre hardware e software fenomenal. Eles têm um marketing, assim, do outro mundo. E eles continuam sendo a Apple. E a Apple é foda, cara. Os caras vendem mesmo.
O negócio da Apple é o poder de convencimento, na verdade.
Eu lembro bem quando saiu o iPad, que a galera falou, ninguém vai comprar esse negócio, é um iPhone gigante. Ninguém vai comprar esse troço. E é o que aconteceu, né? Muita gente comprou, criou-se uma nova categoria e é isso, cara.
É, muita gente comprou o primeiro iPad sem nem saber o que fazer com ele, mas compraram mesmo assim. O problema é, todo ano é a mesma conversa. A Apple anuncia um produto novo, ou anuncia uma versão nova de um iPhone, ou de um iPad, todo mundo fala, fracasso, não vai vender nada, a Apple não é mais a mesma, não sei o quê. Abre a pré-venda, recorde, todo ano. Ou não aprende.
Aí eles falam que o usuário da Apple não tem critério e compra qualquer coisa. Porque o usuário só tem critério se não comprar. Se ele compra, não tem critério.
Que ótimo, né, cara?
Como é curioso isso, né, realmente.
Será que a gente tá falando em números? Se não me engano, o do ano passado foi a metade deste ano, ou seja, assim, a Apple, com relação às vendas, foi crescendo, sei lá, geometricamente, assim, o dobro de cada ano anterior.
Mas tem que levar em conta também que no ano passado era um modelo só, esse ano foram dois, né? Isso é uma coisa que tem que se levar em conta, mas ainda assim...
Ano passado eram dois também.
E eram 2 milhões com o S e o C?
Não, então, esse número de 2 milhões é do iPhone 5, não é do 5S. O 5S meio que... O 5C e o 5S rolou uma certa canibalização. Não errou muito, porque 5C, muita gente fala, mas acho que o 5S com certeza vendeu muito mais, né? Tô falando não tem esse número aqui na mão, mas com certeza. Enfim, vamos adiante. Alguém quer falar mais do iPhone 6?
iPhone 5C, C de Crocs, né? Aquela capinha, um Crocs.
Vamos lá, vamos falar do 7, cara. Do 7, o concurso do 7. O 7 todo mundo conhece, a comunidade de entusiastas que procura descobrir vida inteligente fora do planeta Terra, né? E eles estão criando um Game Jam, que é um desafio de jogo, onde as pessoas vão jogar e vão usar a equação de Drake dentro do jogo. Não é isso, Cardoso? Desculpa se eu tô falando besteira aqui. Mas para tentar juntar o poder computacional dos games para, né, ampliar essa busca de vida extraterrestre.
É isso também.
Depois de 50 anos, ninguém rodando o Setai at Home, ninguém mais tá baixando o negócio, eles estão tentando achar um jeito de reinteressar as pessoas.
Aproveitando que o mercado de games é enorme, você tem uma grande quantidade de desenvolvedores independentes que estão interessados em abordar outros temas, para convencer essa gente a trabalhar junto com o set, desenvolvendo games que tenham uma temática para atrair o público, para incentivar a novos pesquisadores, e ao mesmo tempo utilizando a equação de Drake para como fala? Esforço computacional para continuar vasculhando o cosmos. É uma iniciativa interessante. Se dependendo de quanto a gente aderir ao esforço da Game Jam, a gente pode ter vários e bons jogos capazes de ajudar nesse esforço de vasculhar.
Para desenvolvedores criarem jogos, né, usando a equação.
Game Jam para desenvolvedores.
Interessante que eles vão ter acesso a outros projetos do set, como o pesquisa de asteroides, né, detecção de exoplanetas, previsão de terremotos, mudanças climáticas, nascimentos de estrelas, e isso tudo vai poder ser incorporado nos games. Vamos ver se
Eles vão poder usar boa parte do banco de dados do set nos seus games. Isso é muito bom.
É interessante, né? Se vai dar certo ou não, né, cara? O dia que descobrirem também, cara, por mais improvável que isso seja, obviamente que tem civilizações inteligentes lá fora, mas a probabilidade da gente descobrir, eu acho que é muito pequena. Mas o dia que rolasse isso ia ser um dia de muita festa lá, né? Imagina, galera.
O único problema é que vasculhar o espaço em torno de civilizações com capacidade de comunicação para que a gente possa falar com eles, cara, é muito, muito, muita coisa pra vasculhar. Então é muito tempo que vai levar pra encontrar, mas a gente tá procurando.
Pois é, lembrando que eles não têm mais o apoio do governo dos Estados Unidos desde 95, né, Cardoso? Cansaram de gastar o dinheiro lá, e então a galera depende totalmente da iniciativa privada e desse tipo de concurso ou de coisa pra chamar atenção, né, tanto da comunidade quanto do resto do planeta, digamos assim.
Eles não gastam mais dinheiro com essas bobagens, É, porque a Jodie Foster é lésbica e... e eles têm... E o governo desse guarda dinheiro pra coisas mais importantes, tipo campanha de abstinência em escola, essas coisas.
É, ensino de criacionismo também, cara. É muito importante.
Exatamente.
Puta que pariu, cara. Nossa, é realmente... Bom,
é a mesma lógica daquele retardado que reclamou do projeto do Romário pra...
importação
da isenção de impostos, facilitar a importação de material pra pesquisa científica. O cara dizendo isso. Que isso não leva a nada e que ele tinha que investir o dinheiro em saúde e hospitais.
É. Impressionante, né, cara? Como a pessoa consegue pensar pequeno. Impressionante, cara. Não para nem por uns 5 minutos pra pensar no assunto. Impressionante.
É, mas vamos... O ativista é tudo assim. Não para, não pensam. É.
Isso quando o pessoal não pensa assim, ó, pra que investir na ciência e tal, você tem um monte de gente morrendo de fome.
É, é. É o mesmo argumento. Mesmo argumento de sempre. Fogo.
Impressionante, cara. Galera, vamos pro nosso top 7. Semana passada a gente não conseguiu praticamente... O Cardoso não tava aqui, mas foi meio ridículo. A gente não conseguiu falar do top 7. A gente ficou falando o tempo inteiro de keynotes da Apple e até de coisas da IFA que a gente não tinha falado. Então não rolou o top 7. O top 7 foi só mostrando figurinha aqui, né?
É,
mas dessa vez tem o top 7. E o top 7 começa já com o post do Dori, que não tá aqui, explicando por que, que o GTA, se for PC, vai atrasar ainda mais, né? Ronaldo, você sabe explicar por quê pra gente?
Então, a desculpa da Rockstar para o atraso do GTA V para PC era até bem esperado, considerando que a desenvolvedora ela não gosta de entregar jogos feitos nas coxas. Tanto é que o prazo, o espaço de tempo entre um GTA e outro é bem longo. Ele não é uma franquia anualizada que nem um Call of Duty ou um Assassin's Creed. Ela leva bastante tempo para ser desenvolvida, então eles querem entregar um jogo bom. A desculpa é que eles estão refinando o game ao máximo para ser a experiência... a melhor experiência possível nos PCs, então por isso que ele vai demorar um pouco mais. Quem tem PS4 e Xbox One já vai receber o game em novembro. Agora, donos de PCs só vão poder jogar GTA V no dia 27 de janeiro. Vão ter que esperar um tiquinho.
Bom, vai valer a pena esperar, pelo visto. Pelo menos isso.
É assim. Eu não era um adepto de sandbox. Até hoje eu não gosto muito de jogos estilo sandbox. Mas depois de eu ter jogado o Sleeping Dogs, que eu gostei pra caramba, e vai sair PS4 e Xbox One também. E tem pra PC, e no PC ele é lindo. E depois de ter jogado o GTA V, pelo menos esses dois eu tiro o chapéu, cara. Eles são
muito... GTA V é tipo um filme. Passando no PC vai ser foda, cara. Aquelas placas assim, né?
O Just Cause 2...
E outra. É, o Just Cause 2 eu tenho que sentar e testar ele também, cara. Mas, porra, o Sleeping Dogs ele tem um elenco de primeira, a história é muito boa, a liberdade que você tem pra revirar Hong Kong de ponta a ponta é muito grande, a mecânica do game é bem construída, e o GTA V, cara, putz, pegou tudo que estavam fazendo de sandbox no, até então na sétima geração e colocou no bolso, cara, sinto muito, não tem comparação. E no PC, e na nova geração e no PC ele vai ser lindo, simplesmente vai ser lindo, e maluco, e muito doido.
Tá muito bom, cara. Eu tô vendo aqui o Twitter, o Rafael Bordin, que é o Bordo, tá aqui, SJBB, interrompendo meus estudos. É isso aí, cara. Pelo menos alguma coisa de terve. Mas aí, Laguna, você também tá esperando GTA V ansiosamente pro PC ou não? Você e o Cardoso?
Cara, eu mal joguei hoje GTA 4, cara. Então, pra mim ainda vai levar um tempo.
É, eu joguei bastante no Xbox, mas pô, gostaria de testar no PC também, deve ser interessante.
É, nunca joguei GTA porque a Anitta disse que ele é um jogo machista e explorador.
Você não vai passar nem perto do GTA, velho. Sinto muito, velho. Porque o que tem de piada machista, o que tem de... Mano, fala a verdade, o GTA 4... Sim, mas é assim, o GTA 4, ele foi, digamos assim, acusado de ter ficado muito sério em comparação aos jogos anteriores da franquia. O GTA 5 voltou com todo o escracho possível e inimaginável dos games anteriores, cara. Então, você vai ver piada de todo tipo. Você vai ver piada feminista, você vai ver com direitos humanos, vai ver piada com motoqueiros, com celebridades, com programa de auditório. O que você imaginar vai ter piada, mano. E as piadas não são leves, então...
Não, teve uma resenha, entre aspas, que eu li, foi muito boa. O sujeito, o Floquinho Leua, ouviu falar em 30 segundos do GTA V, aí disse que o personagem negro era uma pessoa horrível, era um moralmente questionável, e isso era um absurdo fazerem isso, porque isso era racismo, etc. Aí alguém comentou, cara, todo mundo no GTA é uma pessoa horrível.
Exatamente, cara.
Ninguém presta naquela cidade.
That's the point, né? Exatamente.
Todo mundo é maluco ali, mano. Todo mundo não vale um centavo, cara. Eu acho que, pra falar a verdade, de todos os personagens com os quais você cruza durante o jogo inteiro, os mais normais são os três que você controla. Inclusive o Trevor, mano. Porque o Trevor é louco. O Trevor é louco da fala virada, mas ele tem razão na loucura dele. Agora os outros, mano, é cada um que você vê. Fora as polêmicas que o jogo teve, tipo a Lindsay Lohan processando o game, e um outro rapper processando por causa de música, uma socialite processando por causa de um trecho de um evento aleatório que aparece, que foi inspirado num ataque que ela sofreu, uma coisa assim. Filha da máfia, que agora não me recordo. Filha de um chefão da máfia, que agora não me recordo o nome. Cara, GTA é polêmica, GTA V não tá livre dele, como sempre. Mas o jogo é muito bom, excelente.
A história da Lindsay Lohan foi engraçadíssima. Corada desesperada tentando chamar a atenção. Olhem pra mim, deem atenção. Vejam como eu estou sendo cruelmente parodiada neste jogo malvado. Sendo que paródia é uma das coisas que é protegida pela Constituição dos Estados Unidos.
Exatamente. Exatamente. Ela escolheu a coisa errada pra se revoltar.
Mas, é cara... verdade.
E o personagem é moralmente questionado. Sim, tudo aí. Tem um monte de histórias de personagem moralmente questionado.
Verdade.
Ou vai dizer que o Dexter é um santo.
Né? Pronto. Ou Walter White.
Não, o problema é que as pessoas são tão retardadas hoje em dia que elas não conseguem entender que você pode gostar de um personagem sem compartilhar da visão de mundo daquele personagem.
Claro.
Tem um livro que a Fabiane resenhou lá pra página dela da Nova Literatura Fantástica Brasileira, que é fantástico, é uma coisa assim. A retardada que escreveu o livro, ela colocou um disclaimer, aviso: a autora não concorda com as opiniões emitidas pelo narrador, o personagem do narrador, o narrador é somente um personagem e não necessariamente reflete as opiniões de quem escreveu o livro.
Sério,
ou seja,
cara?
Ela não tem o conceito de eu lírico.
É.
Exatamente. Cara, realmente, cara.
Mano.
Que tristeza, cara. Ah. Não é bom.
Nem
relaxa, meu filho, cara. Entendeu? Isso é mais antigo que, entendeu? Ninguém vai achar que o seu personagem tá falando, né? Você tá falando com as frases do seu personagem.
É.
Tolinho. Mas, cara, vamos mudar de assunto antes que a gente comece a falar de literatura aqui, porque, né, já basta o quê?
Ah, é.
Verdade. A única dica, joguem GTA V. É muito bom, vocês vão se divertir. Pronto.
Isso,
independente da plataforma. Você tem Xbox 360, jogue. Se você tem PS4, Xbox One ou PC, espere um pouquinho, mas jogue. É muito bom.
É isso aí. E vamos diretamente pro nosso próximo tema. Top 6. Você pode contar pra gente, Laguna. HBO Go vai estar disponível fora da assinatura da HBO. Isso muito me interessa. Conta pra mim como que vai ser e por que e como e aonde.
Enquanto o Ronaldo, eu, por exemplo, eu tô interessado nesse negócio, assim. Eu quero assistir O Sopranos, eu quero assistir um bocado de seriados aí. E Se falar do Game of Thrones, que eu ainda não assisti. Quer dizer, vocês falam tanto aí, mas eu nunca assisti esse negócio.
Tá aqui, meu filho. Mas é
um jogo, cara.
Que trabalho, pô. Pela série, Daenerys e o Dragão.
Vou dar um spoiler. Morre o Stark.
Morre o Stark toda vez, né? Toda vez que alguém fala morre.
É, cada capítulo. Né? Vamos nessa. É. Mas conta aí, como é que vai ser isso? Vai ser tipo Netflix, assim, você vai assinar só o app, é isso?
Então, ainda não. O que acontece é o seguinte, a HBO perdeu uma bela de uma bocada quando aquele acordo da Time Warner com a 21st Century Fox, quando de compra, entendeu? A Time Warner, a 21st Century Fox tentou comprar a Time Warner por 80 bilhões e a oferta foi recusada. O maior item de interesse no grupo do Rupert Murdoch era a HBO, ponto. Eles queriam a HBO. Tanto é que a CNN, ela, caso o acordo fosse fechado, a CNN ia ser vendida para não concorrer com a Fox News. Só que o que acontece? Como o acordo não foi fechado, a HBO tá procurando novas formas de catalisar, ganhar dinheiro. E ele tem o serviço de streaming, HBO Go, que é atrelado ao fornecimento de TV a cabo. Você tem que assinar um pacote de TV por assinatura. Você tem que pegar um pacote de TV por assinatura para você acessar o HBO Go. O que o CEO da HBO tá considerando agora? Desmembrar o serviço. Permitir que você não precise mais assinar a TV para você ter acesso ao HBO Go. Você compra simplesmente o serviço de streaming streaming e assiste suas séries favoritas onde quer que você vá, sem ter que depender da TV. É uma possibilidade, eles estão considerando se isso é viável ou não, se é rentável ou não, mas na atual conjuntura de que eles estão precisando de grana, não é tão difícil que isso venha a acontecer. É o que todo mundo espera, mas é aquilo. Não dá pra ter tanta certeza de que isso vai acontecer. É uma possibilidade, eles estão considerando.
Eu acho que isso é interessante acontecer isso, porque aí eles estão levando a guerra pro campo de batalha do Netflix, né? Eles estão se posicionando como algo além de um canal. Eles estão indo pra, né, lutar com a arma do adversário. Isso eu acho muito, muito legal. Uhum. E como consumidor, né? Porra, é muito foda isso.
Olha, o que eu penso é o seguinte, existem séries do HBO que foram liberadas pra outros serviços, por exemplo, Boardwalk Empire tá no Netflix, True Blood tá no Netflix, me ajuda aqui, True Blood tá no Netflix, não tá?
The Wire não tá não.
Hã?
The Wire tá?
The Wire eu acho que não tá, o negócio que é aquele sobre prostituição.
Ah, sim, eu queria assistir muito.
Esse também não tá, The Newsroom, é Game of Thrones, e qual é o outro que você falou, e Sopranos, que são tipo As Joias da Coroa da HBO, obviamente, não estão.
Cara, The Newsroom...
E não vou estar.
The Newsroom é uma série muito, muito foda, cara. Muito foda, realmente.
The Newsroom é incrível, cara.
É, não sabe o que tá perdendo.
The Newsroom é incrível. Apesar de que vai demorar pra eu rever o The Newsroom e encarar o Jeff Daniels da mesma forma que eu tava vendo na série depois do The Beloved 2, mas...
Ah, cara, o Jeff Daniels é muito bom, cara. O Will McAvoy... Você não vai nem lembrar. Primeiro, se você vai esquecer que ele é o Jeff Daniels. É aí que tá a graça do negócio.
Sim, mas não.
Uma pena do Newsroom que vai acabar, pois é. Uma pena que tá acabando, né? A última temporada. Aliás, falar em última temporada, né? Sons of Anarchy, cara. Não sei se tem algum outro fanático pra isso do Sons of Anarchy, mas, cara, os caras chegaram com a sétima e última temporada, né? The Final Ride, cara, chutando bundas, cara. Uhum. Isso, como sempre, porque sonora muito foda, cara. Sons of Anarchy.
Claro. Então, mas falando aqui do HBO Go, o que vocês acham? Vocês acham que o... Isso aqui não é EA ou NEI, mas é uma perguntinha simples. Vocês acham que a HBO... muito provavelmente ela acabaria cedendo, fornecendo o Go pra todo mundo?
Cara, eu acho que essa é o caminho, cara. Porque, por exemplo, onde é que eu posso assistir Sex and the City? Onde é que eu posso assistir, sei lá, Game of Thrones? Esse
não,
tipo
cara,
de coisa.
Agora não é mais caminho, cara. Agora é sexo e as negras. Não esqueça.
Cuidado ou vão vir protestar na porta do meio beat.
Ah, é verdade.
Porra, meio beat é mais processado que tudo, porra. Tô acostumado já, aprendi o nome, motherfuckers. Vamos lá.
Mas o Cardoso, o que você acha?
Sei lá, entende.
Cardoso ia gostar também se tivesse o jogo, eu garanto.
Ah,
mas vamos mudar, porque eu não aguento mais ver esse GIF animado aqui atrás. Tá? Isso aqui foi uma prova de conceito de que dá pra usar o GIF animado aqui no presentation do Google. Então vamos nessa. Pauta número 5 da semana é o tamanho da tela. Laguna, você escreveu esse texto aí. Então conta pra gente. Tamanho da tela. Já vi que você é um cara antiquado, que é uma telinha de 4 polegadas. Meu irmão, esse mundo acabou. Acabou como você conhece. Hoje em dia é tudo monolito. Então... Qual é o motivo da sua dor de cabeça? Não vai mais ter telefone pra você comprar isso.
Pô, cara, é porque, poxa vida, esses negócios não cabem no bolso, cara. Aliás, nos dois sentidos, né? Porque os negócios estão ficando mais caros, né?
Você não tem nada no bolso pra comprar essas pranchas aqui.
Pois é, mas assim, eu fiquei imaginando o seguinte, porque agora, com a Apple colocando dois tamanhos enormes, assim, pra balar a concorrência, e principalmente com o iPhone 6 Plus...
Não. Dois tamanhos enormes, não. Não. Um tamanho médio para pequeno, que é o 4.7, e o outro tamanho realmente enorme. 5.5 é um tamanho enorme, é uma barbaridade, mas tem seu mercado. Mas sei lá, cara,
assim, é porque...
4.7 não é um telefone enorme. Talvez em 2007. Mas,
assim, é verdade. Mas assim, eu tava reclamando no texto que assim, a Samsung fez uma série de comerciais gozando da Apple ter mudado de ideia sobre smartphones maiores, de maior tamanho e tal. E assim, até a figura que tá atrás de ti, Nick, sobre o Galaxy Note, você vê que a Samsung estabeleceu um tamanho padrão assim pro Galaxy Note, tá continuando, tá bonitinho. Ou seja, quem tá imitando a Samsung é a Apple, que antigamente era o contrário.
Não, isso é claro, mas também não é a primeira vez também. Vídeo é iPad mini, né, cara? A Apple não tem, eles não têm constrangimento nenhum de pegar o que funciona e adaptar para o seu ecossistema. As notificações do Android vieram pro iOS, né? Você desce o dedo de cima. É uma coisa óbvia também, né? Como é que você não vai fazer?
Mas aí é que tá. Tem-se essa percepção que o que a Apple define lá atrás, ela não volta atrás, não deveria voltar, ou porque agora a Apple tá cedendo aos pedidos dos usuários, ou copiando os concorrentes, ela não é mais o mesmo, a volta Steve Jobs e o escambau. O próprio Jobs já mudou de opinião mais de uma vez ao longo de sua carreira, então...
Cara, lembra? Não, tem uma...
Teve uma,
eu não sei,
teve
eu não
uma vez falar. Que ele falou eu sobre o iPad...
Não, eu já te cortar, já, não querendo te cortar, mas já te cortando, eu não sei também, não vou poder dar o crédito, mas tem uma charge muito boa com a foto, assim, do Steve Jobs e o Tim Cook conversando, e aí tem o balãozinho, aí o Steve Jobs tá falando, lembra, iPhone com tela maior nunca, nem depois que eu morrer, esperou o cara morrer.
E o Jobs também falou que o iPod nunca ia rodar vídeos, e teve o iPod vídeo depois.
Pois então... é, cara, a questão é pra que ele tinha razão, porque você vê um vídeo naquela telinha de, sei lá quanto, 1.5 polegadas, 2 polegadas, era uma tosqueira, né?
Mas fez.
Se tem alguém querendo pagar, eles te fazem.
Ah, então, o problema é, o que a Apple fala, o que o Steve Jobs falou, não está talhado na pedra. Se for necessário para eles manterem as vendas, ou se for relativamente viável para eles fazerem da forma que eles são acostumados a fazer, mantendo a experiência de uso que é a excelência da Apple, eles vão fazer. O que eles não vão fazer é ficar para trás na esteira da história, mantendo um celular com tela de 3,5 polegadas quando todo mundo quer um aparelho de 5 para assistir vídeo.
É, mas vamos... É que acabei de me tocar que a gente passou 2 horas falando sobre isso semana passada. Vamos passar de assunto, é verdade. Se alguém tiver mandado alguma coisa pra falar sobre esse assunto, por favor, fale. Não se iniba, mas acho que tá bom já, né?
Não serei prima.
Não serei prima.
Ih, boa lembrança, vai começar fazendo.
Não, só 10 horas. Só 10 horas, Cardoso. Stay with us.
E olha como a gente pega o sujeito. Ele sabe.
Sabe como é que eu sei? Eu sei, porque todos os outdoors, entre a civilização e Far Far Away, onde eu tô morando agora, tá escrito, tem uma porra de uma galinha escrita. Eu não vejo eu fazendo não, entendeu? Outro dia, eu acompanho a escritão pelo Twitter. Eu nem vejo TV aberto, só vejo Netflix e Plex. Aqui em casa só rola esses 2 canais. Mas vamos nessa. Nem HBO Go eu vejo. Desculpa aí, HBO. Manda uma assinatura aí pro meu bico, por favor. Mas vamos lá, o post número 4... É, a gente faz 1000 resenhas aqui. O post número 4 é do Silmar, cara. O Silmar, que realmente é uma ausência aqui no programa, tá escrevendo pra caramba lá no Meibit e não tem aparecido aqui. Mas é um assunto muito curioso, porque a camada de ozônio tá realmente se recuperando. E os mais velhos aqui, tirando Laguna, vão se lembrar que os imbecis dos anos 80 falavam que a camada de ozônio não ia se recuperar nunca. Não é isso, Cardoso, Ronaldo? Eu tô falando besteira. Vocês não ouviram esse mesmo papo?
Ouvimos, claro.
A camada de ozônio nunca mais vai se recuperar. Tudo que tá detonado, fodeu, nunca mais. Era esse o papo corrente. Tinha filme, ficção, que o vilão era a camada de ozônio.
Né, que a camada de ozônio tinha ido pro saco, que os mares tinham fervido, que a temperatura média tinha subido pra 45 graus Celsius e babá, aquilo tudo, né?
Não, o aquecimento global podia ser um vilão forte hoje em dia, mas a camada de ozônio, né? Cardoso, conta aí pra gente, camada de ozônio mostra, né, que as coisas, né, não são permanentes, não são os danos do ser humano ao bioma não são tão, né, são reversíveis se a gente parar de fazer merda, né? Basicamente é isso.
É, o problema é que você falar que tem um problema e que tem uma solução, não adianta, porque o pessoal histérico que vai pro Fantástico, que vai pro History Channel, ele quer desastre.
Claro.
Então não adianta você dizer que temos um problema, a camada de ozônio está sendo afetada, se a gente fizer isso, 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 a gente resolve o problema, no mínimo estabiliza. Fizeram, estabilizaram, e aí agora descobriram que ela está se recuperando mais rápido do que imaginavam. Mas isso não dá manchete. Dá manchete é o desastre, é o filme apocalíptico. Ou um exemplo clássico disso é o bug do milênio. O que você mais vê a gente falando, ai, bug do milênio, que bobagem, não aconteceu nada, olha que besteira, falaram tanta coisa. Só que ao mesmo tempo você teve centenas de bilhões de dólares investidos no mundo inteiro, tudo quanto é empresa reescrevendo software justamente para evitar cagadas.
Exato.
Então você teve um investimento
investimento imenso que resolveu 99% dos problemas que seriam causados. E aí, como não aconteceu o desastre, as pessoas falam que era bobagem. É a mesma coisa que acontece com um retardado dizendo que vacina não serve pra nada, porque você olha em volta, você não vê criança doente.
É, Andrew Wakefield, por exemplo.
Assim, sobre a camada de ozônio, eu acho que aquelas pirâmides flutuantes produzem ozônio, né?
É.
Ai, meu Deus, cara. Pensei que, que a gente tinha se livrado dessas pirâmides miseráveis.
Eu adorei essas pirâmides, que o Posto Cardoso deu uma audiência fodida, cara. Posto lá.
É, deu uma conversa engraçada também, cara.
Não, e falar sobre esse negócio da camada de ozônio, a recuperação da camada de ozônio pode não ser manchete em lugar nenhum, mas aqui no Meio Beat a gente fala. Então, só pra deixar bem claro. Meio Beat Ciência tá aí pra falar as coisas legais também, cara, né?
Uhum.
O SciCast também.
Com certeza.
Ciência, estamos aí, galera.
Estamos aí, é nóis.
Bom, a próxima pauta é do Matheus. Tô vendo se eu consigo colocar o vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo colocar o vídeo pela primeira vez na história aqui da Sala da Justiça. Peço aqui. Vamos tentar aqui que a coisa funcione graças ao
poder
de as estrelas,
fenomenais
no ar, Seiya Shiryu Shun.
Poderes fenomenais, mano.
Deus, cara. Poderes mágicos fenomenais.
Bom, basicamente é um vídeo do menu iniciar do Windows 9 em ação. Se isso. Tudo der certo, ele vai aparecer aqui atrás. Na verdade, eles atocharam a interface Metro no menu iniciar, basicamente. Mas ficou maneiro, porque você pode... tô bem na frente do menu. Mas você pode editar, você pode jogar os ícones ali como se fosse um Windows Phone. Uhum. Certamente o Cardoso aprovaria, né, Cardoso? O que você acha? Achou legal?
Eu não sei, eu não uso Metro. Eu não tenho essa histeria, Windows Phone, o Windows 8, que horror, encostei, me deu câncer no dedo, meu dedo caiu. Não, eu aperto o botão Windows, ele cai no desktop, eu uso normalmente.
Exato.
É, pois é, né? Agora, tá vendo, o Metro tá entrando. Não que eu ache errado, eu acho certo, cara. O Metro tá invadindo um pouco o desktop, né? Tá invadindo o menu iniciar, que é uma parada muito velha e muito antiga, tá realmente agora ficando mais atual.
Se você for pensar, bem, quando pulou do 7 pro 8, o menu inicial foi transformado na interface Metro, porque ele se comporta exatamente como o menu iniciar, só que com tela cheia. Tá, tudo bem, a primeira coisa que você vê são os ícones, mas se você descer na seta para baixo, onde mostram todos os outros programas instalados, a disposição deles é da mesma forma que aparecia no menu iniciar, com pastinhas, pastas e subpastas. Ou seja, o Metro é o menu iniciar expandido do 7, só que agora pro 9 ou novo Windows, ou sei lá como é que ele vai chamar, eles pegaram o Metro e condensaram de novo na forma no menu iniciar clássico, só que aí vai ficar a escolha do cliente como que ele vai
usar.
Eu acho
que é legal isso, você vai colocando os íconezinhos e você obviamente pode usar o menu Metro, se você tiver no tablet, ele é muito mais confortável de usar do que você ficar ali tentando entrar no Metro no menu iniciar, né?
Ideia é assim, a versão desktop vai vir com a interface Metro desativada pro padrão. Você pode ativá-la e utilizá-la como você usa no 8.
Certo.
No tablet, não tem desktop. Vai ser só interface Metro. Produtos híbridos, quando você tira o desktop, quando você tira o teclado, ele passa automaticamente para a interface Metro. Ou Modern, no caso. Modern User Interface, Modern UI. A ideia da Microsoft é não abrir mão completamente do Modern, até porque ele está presente no Windows Phone. Está presente de forma indireta no Xbox One. Então é a identidade atual da Microsoft. Então eles não vão jogar fora. Então, aceite.
Perfeito. Laguna, alguma coisa mais a acrescentar sobre esse assunto, não?
Rapaz, esse menu Modern, aliás, essa interface Modern ao lado do menu iniciar nesse novo Windows, ou Windows 9, seja lá for, assim, eu fico imaginando assim, um smartphone, a parte da nossa tela, assim, tal, e a gente mexendo aqui no Windows e está sincronizado com ele, assim, só pensei,
exatamente,
né? Sei lá.
A tendência é essa.
O Lumia tem um modo de espelhamento nativo da tela para o Windows. Acho que até o Cardoso testou isso no evento, não foi, o Cardoso?
É o Miracast, é muito legal.
Ah, tá, via Miracast. Eu tava pensando que era um outro dedicado à Nokia. O Miracast tem razão, tem essa também.
Nokia, que Nokia? Isso existe?
Oi?
Nokia existe?
Existe, cara. Existe, só...
Ainda existe. Ainda existe. Tá cambaleando, mas tá, ainda existe. Não sei por quanto tempo, mas existe.
Na minha opinião, eu acho que o ao Nokia é, agora é só o Nokia.
Ao menos é o que tá escrito aqui no 930.
É, pois é.
É, porque, porque parece que a próxima linha não vai trazer mais o nome Nokia. E não vai trazer mais nem a denominação Windows Phone. Vai ser só Windows.
É, isso aí é uma tendência. A gente já até falou isso, acho que no SJ tá aqui, porque a tendência é que junto do Windows, Windows Phone, vai virar tudo a mesma coisa. É. Né? Pelo menos normalmente. Uhum. Mas vamos adiante.
Não sei se dá pra ver aqui, né?
Ah. Dá pra ver, né? Fala aí, cara.
Ah, sim. Microsoft Lumia, né? Uhum. É. Isso aí. Uhum. O HTC One M8, a versão do aparelho que saiu esse ano, ele tem uma variante que tem o Windows Phone, né? Que roda o sistema da Microsoft. O material de divulgação dele não é tipo HTC 8 Windows Phone. É HTC 8, HTC One M8, fora Windows. É assim que ele é chamado. Então, eu acho que a nomenclatura vai mudar mesmo. Ah, sim. Falando mais coisinha sobre esse novo Windows, antes da gente mudar. Vocês viram que agora ele vai trabalhar com desktops virtuais, né? Que nem o Linux. Ele vai ter uma opção. Para quem trabalha com várias. Oi?
Já teve, já tinha isso no 8, mas ninguém usava.
Tinha? Nossa, eu nunca vi, cara. E olha que eu virei o Windows ponta a ponta. Nossa, essa eu não sabia. Então tá bom, tá certo. Então falei besteira.
Vamos nessa, galera. O próximo post é um post muito legal do Cardoso, cara. Muito, muito legal. Que mostra aonde que o 2000 acertou, né, com relação à tecnologia. Isso. Cardoso, conta pra gente aí. Muito foda esse post, né? Parabéns, cara. Muito legal.
Sim.
Ah, nem sei. Eu tava com a fim de fazer uma gracinha, tava com preguiça de escrever antes de verdade.
Pois é, o Cardoso é muito modesto, não, cara, mas o post foi foda, cara. Foi foda, foi mega elogiado.
Um postzinho bem BuzzFeed, mas...
cara, BuzzFeed wish, cara, entendeu? Que eles tivessem um conteúdo desse nível, cara. Eles gostariam muito, ó.
BuzzFeed gostariam... não ia fazer isso aqui, não. Cara. Tá muito bem feito. E outra, apontando exatamente pra tudo que a gente tem hoje em dia, ou que já teve, ou que tá em desenvolvimento. Tá muito bom, cara.
Não, e as sacadas do Cardoso, tipo, eles acertaram, eles não só acertaram que a gente usaria esse pro futuro, mas acertaram que os vídeos seriam na vertical. Eu lendo essa porra aqui rindo sozinho, cara.
Ah, o lance do banheiro do avião.
Então, lembrando, assim, pô, pra quem não leu esse post, não leu esse post que a gente tá falando aqui, no link do post tem sempre todos os links pros posts originais pra vocês lerem e rirem também muito com a gente. Uhum. Nem quero dar muito spoiler desse post, mas tá foda, cara.
Sim, cara, mas, cara, a comparação de tudo que foi exibido no 2001 com o que a gente anda fazendo hoje em dia, cara, tá muito bom. Tá perfeito isso aqui, cara. Sem mais, tá perfeito.
Eu só achei que assim, o Cardoso mostrou lá o iPhone 6, mas só que é uma versão menor, né?
É uma versão menor! Cara, menor foi boa. Ai. Mas não, cara, esse texto é excelente, olha. Mas,
Cardoso, conta essa história aí de que o Arthur C. Clarke escreveu um livro baseado no filme e foi baseado no livro. Como é que é? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Os dois. O problema é que o Kubrick queria fazer um filme e aí conheceu o Clarke, eles gostaram um do outro. E o Kubrick, como tinha moral pra caramba, conseguiu dinheiro mesmo sem roteiro. Só que aí o estúdio começou a cobrar. Cadê a história? E o Clark se enfurnou no hotel em Nova York, escrevia parte da história, mandava pro Kubrick. O Kubrick corria, filmava, aí mandava o filme a cena filmada pro Clark, que aí ele olhava e eles sentavam e reescreviam a cena.
Entendi.
Foi o pior meio possível, o meio mais ineficiente possível de fazer um filme. E o mais caro, porque ele estava escrevendo a história ao mesmo tempo que ela estava sendo filmada. E o estúdio, desesperado, e o Kubrick, para completar, soltou que eles estavam fazendo o primeiro filme religioso de 10 milhões de dólares.
Uau!
E aí, no final, o livro saiu depois do filme. E o Clark alterou parte da história pra encaixar no filme por causa de orçamento, efeitos especiais. E o que não deu pra colocar no filme, ele colocou no livro. Tanto que no livro, a Discovery vai pra Saturno, não pra Júpiter. Só que eles não tinham como fazer os anéis de uma forma que ficasse convincente, e eles acharam melhor deixar ele em Júpiter mesmo.
Entendi. Maneiro. Cara, e depois, alguns anos depois do filme, saiu uma quadrinização de 2001, publicada pela Marvel, que foi muito boa, que a adaptação ficou a cargo do Jack Kirby. Cara, é excelente, tão boa quanto o livro e o filme. Claro, é um quadrinho, mas ainda assim é muito boa, cara. Recomendo que vocês procurem. É um quadrinho meio obscuro, mas se você puder, procurem.
Caramba, me mandaram um negócio aqui impressionante.
O que foi?
A lista de floquinhos escritores?
Também.
É uma criatura pedindo ajuda porque ela tá escrevendo uma saga. Aliás, quer escrever uma saga de 15 livros.
Caralho, cara, a pessoa não consegue escrever um conto, vai escrever uma saga de 15 livros, cara.
É uma novela.
São 5 trilogias.
Cara, que dureza, cara. Boa sorte aí, minha filha. 15 livros, né, cara?
Caramba.
E se você arrumar alguém pra ler o prefácio dessa porra?
Falar pra ela mandar e-mails pro JJ Benites ou pra Anne Rice em busca de conselhos. 15 livros? Tá de brincadeira.
15 livros.
Cardoso, não apareceu nenhum floquinho no post do Kubrick pra falar que o negócio da filmagem da Lua, não, que você fez uma piada lá, não apareceu nenhum floquinho achando que você tava falando sério, não, não, né?
Estranhamente, não.
É, porque acho que o meio beat a gente tá filtrando os floquinhos, né, cara? Os comentários do meio beat estão com um nível acima, assim, no mar de comentários, assim, que ela sola, né? Mas muito bom, cara.
É,
achei também muito boa a piadinha do Free Snowden e Free Assange.
Boa também.
Computador de pessoas, do videogame. Cara, é fantástico. Cara. Muito bom, muito bom. É, a gente recomenda esse post. E eu queria aqui sair totalmente da pauta mais uma vez, porque o Cardoso está falando de filme sem roteiro. E eu me lembrei do Duna de Jodorowsky, Jodorowsky's Dune, que é um documentário excelente. Não sei se eu já elogiei aqui no programa, se já elogiei, paciência. Se você não viu, estou elogiando de novo. Documentário muito foda que mostra esse filme, que não aconteceu, mas ia ser maravilhosamente, absurdamente incrível. E que, apesar de não ter acontecido, gerou um monte de outros filmes e um monte de outras cenas em filmes que a gente ama. Então, fica aqui a dica Jodorowsky de um. E alguém quer falar mais uma coisa sobre 2001? Vamos embora.
Não, eu acho que deu.
Não. Vamos ver. Leiam 2001, é muito bom.
Sim.
Pois é. 2010, excelente. Uhum. 2061 não aconteceu. E 3001 é muito legal.
Boa. Ah,
cara, muito bom. Tô rindo aqui dessa história dos 15 livros, cara. Cara, isso aqui é uma pessoa ambiciosa, né, cara? Mas então vamos ao nosso número 1. Eu queria dizer aqui novamente o Laguna anda maceteando o nosso top 7, entendeu? Porque é óbvio que esse tipo de post ia ficar no número 1. Então, Laguna, presente aí, por favor. Eu só vou mostrar a imagem aqui do top 1 da semana. Já teve gente que tá falando. O que essa porra tem a ver com tecnologia? Então explica pra gente, Laguna.
Cara. Bom, é o seguinte. Como é que eu posso falar? É porque, assim, o meio beat tem o costume de abrir um pequeno espaço pra gente resenhar filmes, lançamentos de filmes, assim. E, digamos, eu resenhei o recente lançamento do novo filme do
espaço. Foi aberto a forceps, entendeu? Porque não existia isso, mas de repente o Cardoso começou a fazer review de série e começaram os textos ótimos e todo mundo se empolgou, né, cara? Hoje em dia a gente faz mesmo. Então, não gostou, reclama lá com a nossa direção.
Cartas para redação.
Tem que ser impresso, senão a gente não lê aqui. Mas vai lá, Laguna, desculpa te cortar.
Não, assim. Mas vamos lá. O que há de notável nesse filme é que, primeiro, estamos no mês de setembro de 2014, ou seja, fazem exatamente 20 anos que estreou Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete, na finada Rede Manchete. E, assim, esse filme comemora esses 20 anos, ele comemora também os 40 anos do Masami Kurumada, que é o mangaka, o principal por trás dessa franquia, né, Saint Seiya.
40 anos de carreira.
Os 40 anos de carreira.
Porque só o mangá tem.
E os 25 anos. Pois é, e também deu coincidência que são os 25 anos que o anime original terminou lá no Japão, foi em 1989.
Isso, exatamente.
E assim, eu não posso nem dar muitos spoilers, porque assim, pelo menos quem é fã do anime e tal, assim, né?
Quem assistiu o Cavaleiros do Zodíaco sabe como é que essa história acaba, né? É um remake meio de ponta a ponta? Ou eles mudaram algumas coisas do roteiro?
Pois é, Ronaldo, assim, eles mudaram muita coisa. Aliás, o pessoal mais fã, mais fanático, mais otaku, assim, o otaku assim, de raiz mesmo, aquele que, Deus, aquele detalhe ali tá chato, não sei o que. Pois é, o pessoal vai reclamar mesmo, vai xingar muito no Twitter. E eles xingaram muito no Twitter.
Mas esses a gente desconsidera. Então, não, vamos falar do...
Eu não conheço nada disso, entendeu? Já era, tipo, bem grande quando passou, já achava um saco, com todo respeito aos fãs, claro. Mas eu vi a minha amiga Mari reclamando no Twitter que não tinha porra nenhuma a ver com a série. Nada.
Ah, tá. Ela ia reclamar.
Não, que é isso. Não. Mas assim, eu posso fazer um paralelo entre o novo filme, o reboot dos Cavaleiros do Zodíaco nos cinemas, e adivinha, remake lá do Robocop, que foi no começo deste ano. E assim, o pessoal, pelo que eu tô vendo, muitos fãs esperavam que fosse um remake igualzinho do que tá no caso do anime, ou seja, ou no caso do Robocop, igualzinho ao filme de 1987. Os fãs mais ardorosos esperavam um remake assim, igual, assim, todos os elementos lá. E assim, no caso dos Cavaleiros do Zodíaco, no reboot, não dá pra você compensar toda uma saga de 73 episódios, ou seja, que foi 18 volumes no mangá, num filme de 2 horas, cara. Ou seja, eles tiveram que fazer muitos sacrifícios. Aliás, literalmente também.
Vou cortar as partes que os caras estão subindo escada.
É verdade.
Não tem elevador nessa merda, cara. Às vezes eu via na manchete, é que eu não tinha paciência pra ver, mas todas as vezes que eu botava e tava passando isso, tinha um filho da puta correndo, subindo escada.
Era isso mesmo.
É verdade, cara. Puta merda.
Monte Olimpo, 73.483 quilômetros de altitude.
É bem isso, cara. Sacanagem, velho. Mas, tipo assim, eu ainda tô pra ver esse filme, mas como eu conheço a história, basicamente, eu não tenho muito... muito preocupado com spoilers, mas obviamente tem gente que tá. Falando do filme em si, ele é um CG, certo? A primeira coisa que me incomodou nesse filme, quando eu vi o trailer, foi que a técnica de CG que eles usaram nesse filme era muito... como é que eu vou dizer? Era muito estranha, entendeu? Eu não sei se era um termo entre o fotorrealismo e uma adaptação de mangá em 3D que ficou meio... Ficou
você não tá
incômodo.
Entendendo, é pra parecer que foi feito em 1989, não é? Uma coisa assim.
A primeira vista eu achei meio estranho. Isso funciona na tela do cinema, durante o filme, isso funciona, Laguna? Ou é estranho, continua estranho?
Vamos lá, assim, você estranha no começo porque você... O estranhamento de você, fã de Cavaleiros do Zodíaco, você vai lá e espera, digamos assim, as armaduras que deveriam ter design, tem um design diferente.
Tá imaginando agora o Laguna pintaço lá no cinema. Porra, armadura, mudaram a armadura, sacanagem.
Não, cara, o design das armaduras eu até gostei, cara. Até gostei daquele negócio de, tipo, elas serem meio que...
Homem de ferro, Transformers.
Eu gostei disso. É o visual do filme em si que me causou um certo estranhamento.
Eu acho que isso tem explicação.
Não, nem isso. É a técnica que eles usaram no CG que eu achei estranha, entendeu? Porque, tipo, anos atrás, quando tentaram fazer animes em 3D, todas as tentativas eram ridículas. Tanto é que acabaram desenvolvendo o cel shading pra contornar a situação. Então, quando eles fizeram este, tem algumas animações japonesas em cel shading que são muito boas. O Apple Seed, por exemplo, é muito legal. E é em cel shading. Agora, sei lá, cara, às vezes sou eu que tô estranhando.
Caiu no vale
sem muito comandamento. Acho que é esse o ponto, cara. Eles são humanos demais, a movimentação deles é humana demais, mas ao mesmo tempo... É incômodo, entendeu? É bem isso mesmo, é o vale da estranheza.
Eu olho essa imagem e acho muito estranho, mas eu não sei também o que é, entendeu? Eu não sou a pessoa indicada pra falar.
Em movimento, eu acho que dá certo, cara, porque, assim...
Eu achei que, porque na minha vida é assim, eu tenho a Clarinha e o Theo, então eu vejo todos os filmes infantis que vocês podem imaginar. Eu vejo, entendeu? Eu assisto tudo.
Sim, verdade.
Pai de dois cinéfilos mini. Então eles adoram qualquer filme, querem ver tudo. Então eu vou ver. Então, eu vou ver esse filme como eu vi. Tartaruga Ninja, como eu vi. Oi, é 9-6. 9-6.
Qual é a classificação desse filme, Laguna?
Eu acho que é 10 anos, mas eles colocaram cartaz 10, como, né? Livre, mas assim, é 10.
Ah, mas aí,
porque assim, é violento, mas não tem sangue. Não tem sangue nenhum.
Ah, tá,
e não tem morte,
sim.
É. Tá, mas assim, beleza. Ficou legal, é. Cara. Se não for legal, assim.
Não, até aí tudo bem. Porque, tipo assim, a série original era violenta, cacete.
Então, cara, você tem que. Esse negócio de levar filho ao cinema, você tem que tomar só, ter só uma certa noção. Você não vai levar o seu filho pra ver Ted, né? Que é aquele juiz. Né?
Então, ó, é por isso. Mas é porque, tipo assim, o negócio do Ted foi foda.
Ah, mas será que o pequeno Juan foi ver Cavaleiro do Zodíaco?
O pequeno Juan, cara. Tá quase virou meme, quase, né, cara?
Não, cara, mas, tipo, na série original, era cada porrada 3 litros de sangue voando. Tipo, punho que varava o peito do cara, esse tipo de coisa, entendeu? Por isso que eu perguntei. Mas já que você tá falando que não tem sangue, então.
Eles não mostra assim. Não mostra morte nenhuma. É, cara, eu encarei como se fosse um filme da Pixar, um pouco mais. Bem mais violento, assim. Ou sei lá, como se fosse. Um filme da Pixar sobre um herói Marvel, por exemplo, sei lá, ou um herói Marvel, sei lá. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte: esse novo Cavaleiros do Zodíaco, o filme, esse reboot, no caso, que é um reboot, é mais uma reimaginação mesmo dessa saga das 12 casas e tal, assim, ele tenta recontar essa história. Então, assim, eu acho que ele começa muito bem, até o meio do filme você, opa, peraí, tá relativamente bem fiel ao que acontece no anime, mas assim, a partir da metade pro final, aí você já vê elementos de Saint Seiya Omega, Saint Seiya The Lost Canvas, um bocado de coisas que, assim, eles colocaram nas séries novas e. Pois é, que assim, acabou desagradando muita gente, mas assim, eu, por exemplo, eu tava assim com. Não com expectativa baixa, vai, porque assim, você vê Cavaleiros do Zodíaco com todos os dubladores originais, cara. Nossa, cara. É um negócio.
Ah, isso é bacana, legal, cara. Uma parada maneira, cara. Um toque de classe aí, né? Chamaram
aliás,
os dubladores originais. Tá um link de emoção com quem viu isso quando era moleque.
É, mas.
Que eu não vi, obviamente, mas deve ser foda.
É, mas aí não tinha muito o que fazer, né? Ele era.
Cara, se não viu, tem que chamar, pois é, não tem jeito.
Exato. O cara tá vivo, chama o cara, né, pô?
E assim, é uma distribuidora pequena, assim, é a Diamond Films, que assim, fez um belo trabalho e tal, porque ela realmente, sei lá, não sei se foi ou coisa do licenciador, não sei, ou coisa do tipo, mas assim, ele tá lá, todos os dubladores estão indo bem, o Hermes Baroli, a voz do
Seiya,
o protagonista. E eu consigo, parece que se não me engano, foi pra fonoaudiólogo, porque assim, depois de 20 anos, a voz do cara não era a mesma há 20 anos atrás. Então o cara teve que fazer todo um trabalho, assim, cara.
Verdade, cara.
Cara, assim, você reconhece todos eles. Aliás, assim, esse filme só funciona dublado em português brasileiro. Porque, assim, eu por exemplo, eu não consigo me ver assistindo o original japonês. Na boa. Eu até tentaria, mas não dá, cara.
Ah, quando eu vi a relação de dubladores do japonês, eu falei, não vai rolar em japonês. Porque, tipo, eles escolheram só atorzinhos novos pra fazer as vozes. Não recorreram aos dubladores originais. Pegaram uma idol pra fazer a Saori. Então eu falei, eles querem vender. Colocaram garotos novos e uma idol pra falar, pra tipo, colocar no cartaz pra atrair a molecada. Então, não vi.
Mas
se tivessem chamado.
Mas assim, já tinha até a voz igual, cara.
O problema é que no original a Saori tinha voz de adulta, né? Não de menininha. Esse é o problema.
Mas assim, no caso, no caso do Japão.
Mas o Laguna ainda não explicou exatamente o que Cavaleiros do Zodíaco tem a ver com o que maldade, né?
Não, assim, vamos lá. Esse Cavaleiros do Zodíaco foi feito em computação gráfica.
Eu sabia que você ia tirar alguma coisa da cartola. Foi mal feito, mas tudo bem, tá valendo.
Não, mas assim, o Cavaleiros do Zodíaco tem um bocado de jogo também. Tem dois jogos aí pro PlayStation 3, exclusivos pro PlayStation 3, infelizmente, que eu gostaria muito de ver isso em outros consoles e tal, mas é algo tão japonês que Sony japonês, né? De bom. Uhum. Mas assim, sobre essa história dos dubladores, assim, a proposta do filme, desse reboot, no caso, é realmente apresentar uma coisa nova. Então fez sentido os dubladores japoneses serem diferentes dos dubladores japoneses originais do anime original.
Claro.
Então fez sentido. Agora sim, aqui no Brasil. Fizeram um trabalho bonito aqui, ó. Resgataram os dubladores originais e colocaram lá. E eu acho que isso foi que deu, sei lá, emoção ao filme, cara. Porque, assim, se não me engano, uma das reclamações do filme lá no Japão era que, assim, não tinha emoção, ou não tinha interpretação tão boa e tal. E aqui o pessoal fez, assim, mesmo que o filme. Tá bom, pra alguns fãs ardorosos, não seja lá essas coisas e tal. Mas, assim, o trabalho que os dubladores fizeram aqui no Brasil supera o trabalho original dos japoneses. cara.
Esse, que isso, esse negócio da dublagem só foi possível porque foi a Central do Brasil que dublou. E essa empresa é do Hermes Baroli, que é o Seiya do anime.
É verdade. Ele já é do, ele é de dublagem, então. O pai, né? O Gilberto Baroli, que é o Saga de Gêmeos.
Ah, cara. Aliás, o filme é muito legal. Nossa, eu até recomendo. Que...
Senhor, um real pra cada vez que ele tem que falar isso em evento.
Eu não quero drinking game, né? É,
drinking game, que exatamente. Toda vez que ele fala isso, você me vira. É foda. Não, mas é assim. Já não é, já é de consenso geral de que quando se fala em dublagem, o trabalho principalmente dos mexicanos e dos brasileiros é muito elogiado mundo afora. Então, nossos dubladores são bons. Muito bons.
Pois é, tá aí meu amigo que Briggs, né? Que não deixa a gente mentir, cara.
Olha, assim, eu, por exemplo, admiro muito o trabalho da dubladora Tânia Gaidardi, que faz a voz da Bulma, da Chun-Li. Aliás, eu adorei o filme de Street Fighter por causa dela, viu? Das duas.
Verdade. Ela faz a Bulma desde sempre. E outra, o elenco do original dos Cavaleiros, cara, tem o Hermes Baroli, tem o pai dele, Gilberto Baroli, que é o Saga, tem o Francisco Eiras, que fez o Yoga, o Elcio Sodré, que é o Shiryu. Cara, todos eles são muito bons, cara. E outra, eles gostam dos personagens, porque se não gostassem também, eles não estariam há 20 anos dublando eles, cara.
Aliás, o Dr. House tá lá também, né?
Sinceramente, pra mim, tanto faz, eu não assisto. E pra mim, anime é essencialmente lixo, com exceção de Pirata do Espaço, Zipang, Yamato e Dom Drácula.
Nossa, Zipang!
Cardoso, porra, tem todos os filmes aí do... Porra, tem Akira, tem uma porrada de filme muito foda, cara, de anime. Você tá esquecendo. Ghost The Shell. Não, milhares de outros que eu tô esquecendo.
Sim, todos os
outros. Miyazaki,
cara. Pô, Miyazaki é uma obra de arte. Miyazaki é foda, cara. Tem vários filmes que eu acho que...
Miyazaki até tenho minhas ressalvas em considerar anime, e eu falo que é uma animação mundial, porque ali é uma... É outra escala.
Puta, que filme foda. Inclusive, a versão inglesa, os diálogos são escritos pelo Neil Gaiman, cara. Puta que pariu. Os diálogos dublados escritos pelo Neil Gaiman. Recomendo fortemente.
Você assistiu o Totoro com seus filhos?
Claro. Porra. Não sei quantas vezes.
É pra caramba.
É foda. Mas.
É aquele do coelho com problema de tiroide?
Não,
é o coelho gigante.
É verdade.
É o coelho gigante,
é. Associar o Totoro ao coelho, são idiotas. Bom, vamos parar de falar de Cavaleiro do Zodíaco, cara, porque senão a gente vai.
O cosmo tá puxando. A gente não vai conseguir alcançar o sétimo sentido dessa vez.
Mas... Vai, vambora. Vamos
lá. Piadinhas internas que eu não pego nenhuma, vamos lá. A roleta russa da semana é uma questão do usuário de Android. Por que ele se incomoda tanto com a Apple? Por que o usuário da Apple se incomoda tanto com o usuário do Android? Mas, porra, tem outra roleta russa dessa semana que eu queria falar, e é a porra do YouTube, cara. Caralho, na hora que eu fiz essa pauta, eu não lembrei da parada do YouTube, senão eu teria botado só essa. Porque, na real, muita gente ficou chateada. Teve umas boas piadas, tipo assim, teve um cara que falou
assim... Tumblr, who is YouTube?
Who the fuck is YouTube? Tem um
tal que pariu, né, velho? Essa molecada não ouvindo o quê, cara?
Tem um tal de Tyler the Great, cara, que eu juro por Deus, eu tive que botar no Google pra descobrir quem era essa pessoa. E o cara cheio do mimimi. Porque pra mim isso foi um mimimi do caralho. Ah, o disco do YouTube apareceu no meu iPhone. Isso é uma invasão de privacidade. Não, cara, invasão de privacidade é a Amazon entrar no teu Kindle e apagar o 1984, por exemplo, o outro livro que você tenha comprado que de repente venceu o iPhone. Porra! E, exatamente. Então, cara, eu queria saber, antes de a gente entrar nessa roleta russa do Android, se é que a gente vai entrar, a opinião de vocês sobre essa questão do YouTube. Pra mim, é um mimimi do cacete. Se você não tá lá com os downloads automáticos ativados, ele não apareceu no seu iPhone. Ele pode ter aparecido a figurinha lá com os ícones pra você baixar, mas a música não tá lá. Uhum. Exatamente. E a Apple acabou lançando uma ferramenta anti-mimimi, quer dizer, anti-disco do YouTube, para o cara poder, num clique, fazer com que ele desaparecesse. O que vocês acharam disso? Independente da qualidade da banda, cara. YouTube é uma banda muito foda, mas que obviamente não tem mais a fama nem o talento que tinham antigamente. Porque as pessoas ficam
velhas, cara. Pra mim, essa barulheira é desnecessauro. Todo esse mimimi foi desnecessauro. Deviam aproveitar pra, pelo menos, parar pra ouvir a porcaria do disco, irem ouvir os álbuns mais antigos da banda, quem sabe... Não, eu falo assim... Não, a porcaria que eu falo assim é... Você entendeu, né? Pararem pra ouvir o disco, pararem pra buscar outro outras coisas do, mais antigas do YouTube, e quem sabe eles aprendem algum pouquinho de música de verdade em vez dessas tranqueiras que eles ouvem hoje em dia.
Laguna, o que você achou disso? Você que é um cara que certamente não gosta do YouTube.
Que é isso, cara? It's a beautiful day, cara. Mas assim, eu acho o seguinte, mesmo que fosse uma banda indie e tal, desconhecida, pô, tá de graça, vou dar uma escutada, se for bom, ok, beleza, ótimo, valeu, Apple, mas se for ruim, eu deleto lá e tal, tranquilo.
Uhum.
Lembrando que não precisa nem baixar, não precisa nem baixar, e se a pessoa não baixar até o dia 13, ele simplesmente some, ele não fica lá eternamente, isso, como tava escrito no bolso do Silmar. Eu tive que puxar a orelha do Silmar e falar, Silmar, pô, não é, cara, lê a porra do negócio, dia 13, 10 some, disco. Cardoso, o que você achou? Apareceu um disco do YouTube aí, não, por causa do seu microfone, né?
Ah, eu tenho um iPad, né?
Sim, apareceu.
Apareceu.
Eu acho que toda boa ação tem sempre uma punição, e a Apple jogou o dinheiro fora, tem mais que deixar esse pessoal se fuder e não tinha que ter dado nada.
Também acho.
Queria ter formatado o iPhone de todo mundo, isso é de sacanagem.
Lembrando, cara, o Ronaldo tá falando de escutar os discos antigos da banda, e o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, entrou uma porrada de disco antigo da banda no top 200 do iTunes.
Olha,
e sabe quantos discos do YouTube tinham antes do top 200? Nenhum, cara. Nenhum. E entraram assim uns 15. Ou de 15 a 18, dependendo do...
Pois é. Exato.
E o disco, cara, eu que sou fã do YouTube de longa data e que não consegui escutar o disco deles de 2009, que achei muito fraco, achei o disco bem legal. É o melhor disco deles desde All That You Can Leave Behind. Não que isso queira dizer tanta coisa, porque eles não lançaram muitos discos bons depois de então.
O problema é que entra numa democracia que acha que todo mundo tem que votar, tem que dar opinião, tem que ser consultado, não sei o que, e democracia não funciona nem aqui nem na China.
Claro.
Pois é, cara, esse negócio da Apple era simples. Se eles queriam fazer esse tipo de ação, de tal, de se ver, essa era a única opção. Beleza, tá bom. Cara, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Teve um cara até fez uma piada boa. Ele falou, eu não tenho iTunes, mas o Bono tá aqui escalando minha janela pra botar o disco na estante.
Sobre essa situação, só digo I'm still haven't found what I'm looking for.
Cara, o Bono,
e,
cara,
parece que eles ganharam 100 milhões de dólares pra fazer isso.
Tá aí.
Um dinheiro tão grande que é capaz até do YouTube montar a empresa na Inglaterra e pagar imposto.
Não, e pra quem falou que
esse dependente dos escoceses, né?
Eu até escrevi um post sobre essa semana, mas a semana foi meio corrida. Não consegui, mas pra quem falou, não, ninguém vai baixar esse disco, ninguém quer esse disco nem de graça. Foram mais de 2 milhões de downloads, acho que não sei quantas horas, 48 horas, eu acho. Então, seus argumentos perderam a validade, meu amigo. Aceita esse presente, entendeu? Cavalo dado, não se olha os dentes. E se não quiser, não baixa, cara. Eu nem encho o saco.
E é uma porra de um link, cara.
Exatamente. Relaxa.
Esquece, mano. E outra, olha, se você quiser conhecer pelo menos um pouquinho do YouTube, tem as duas coletâneas, as duas The Best, que estão custando baratinho no... quer dizer, a versão single de ambos os álbuns, o Best 80-90 e o Best 90-2000, estão custando 8 dólares. E tem a edição especial dupla do 80-90, que tá 12 dólares, cara.
Nossa, vale muito, cara. Esses discos são fodas.
Eu tenho as duas coletâneas em duplas aqui em casa, cara. E são excelentes, velho. Eu recomendo fortemente.
É isso. Então vamos falar dessa outra roleta russa ou fica por aqui? A gente já detonou o YouTube. Mas eu e o Matheus aqui, não tem muito sentido a gente falar sobre Android e Apple. Basicamente, fanboy, cara, uma parada chata, e fanboy não tem plataforma. Fanboy, a gente já falou isso aqui no programa, inclusive, atira pra tudo quanto é lado. Tem fanboy de tudo quanto é coisa, cara. E todos têm uma coisa em comum, que é serem chatos, irritantes.
Exatamente.
Né? E ficarem enchendo o saco dos outros. Então, se você gosta de Android, meu amigo, ótimo. Se você gosta de Windows Phone, maravilhoso. Se você gosta de iOS, que bom. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? A opção é sua, que nem a opção sexual. Ninguém tem nada a ver com a tua opção sexual. Ninguém tem nada a ver com a tua opção de smartphone também. Vocês estão de acordo, não?
Exato.
Depende, se eu for opção sexual, aí complica.
Exatamente, né? Se alguém for tua opção sexual, você tem que perguntar primeiro, meu amigo.
Boa, mas, mas eu concordo.
Cara, então é isso, cara. Essa foi a Sala da Justiça dessa semana, e semana que vem a gente tá demais. Esse programa não chegou nas 2 horas e 50 minutos da semana passada. O Cardoso, semana passada, tava no evento, não pôde participar com a gente, e é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Considerações finais de vocês, por favor.
Mais uma vez, gente, muito obrigado pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. E os recados de sempre, né? Curtam nossa página no Facebook, assinem o feed do Sala de Justiça, assinem o feed do SciCast. Toda sexta-feira tem episódio novo. O próximo já está quase pronto e está ficando muito bom. Eu ainda não ouvi, mas é muito bom. Não, mas é isso. Assinem nossos feeds, entrem no iTunes, deem 5 estrelinhas, tanto pro SciCast quanto pro Sala de Justiça. E é isso. A gente se vê semana que vem.
Pois é, e assim, gente, lembre-se sempre, tem sempre alguém no cosmos ajudando o teu cavaleiro a vencer, cara.
Cara, eu queria dar um último recadinho aqui. Os nossos leitores já sacaram que a gente tá rolando um envelopamento total do site hoje. O Submarino tá fazendo 15 anos.
Isso.
E a gente tá. O nosso site foi totalmente envelopado. Tô até soltando o tweet aqui pra falar que a gente tá dando parabéns. Uhum. E se você entrar lá agora e clicar no banner ou clicar na lateral do meio beat, você vai poder comprar um monte de coisas que estão com descontos mega fodas, cara. E por mais que o envelopamento seja uma ação comercial e o bolso seja uma ação comercial, eu tô falando, a Sala de Justiça não tem nada comercial, e eu tô falando pra vocês que tem umas ofertas fodas, então vale a pena entrar lá. Parabéns, Submarino, pelos 15 anos, muito obrigado pela parceria com a gente aqui do Meio Beat, e é isso, 15 anos do Submarino, oferta de até 70% lá no site, galera, pra quem tá ligado, e é isso, semana que vem a gente tá de volta.
Esse jogo do Cavaleiros lá no Submarino,
não, cara, você não entendeu, acabou o Cavaleiro.
Cardoso, fala isso. Eu dou sempre o bom conselho: use filtro solar e aguardem em breve o lançamento nas melhores e piores lojas do ramo do meu livro. Vai ser uma trilogia do livro só porque eu sou preguiçoso. Vai revolucionar a literatura fantástica brasileira.
Cardoso, conta pra gente como é que é o nome do personagem.
Cara, vai ser a aventura do John Chosen.
John Chosen.
John Chosen é ótimo, cara.
Que é um adolescente como qualquer outro que é escolhido pra salvar o mundo e vai embarcar numa aventura onde ele vai conhecer o amor, a aventura, a morte e crescer como pessoa.
Maravilha, Cardoso.
Isso é mentira.
Tá vendo? Vocês estão reclamando que o Cardoso tem escrito pouco, cara? Agradeça ao John Chosen, galera. Meio Beat também é cultura. A gente tá de volta semana que vem. Um abraço a todos. Muito obrigado por terem ficado ligados. Nosso papo aqui sempre muito divertido e instrutivo. Semana que vem a gente tá de volta. Último recadinho. Galera que estiver aqui no Rio, vai rolar o World Camp no sábado e eu vou participar no painel lá sobre conteúdo, criação de conteúdo, do lado de vários amigos do Carlão, da Globo, do Flávio, do... Uma galera. Então, fiquem ligados. Sábado, aqui no Rio, pra quem tá aqui pro Carioca. Por favor, me confiram lá no World Camp. Você tá rindo aí, Laguna? Tu vai falar de Cavaleiros do Zodíaco?
Não, chega de Cavaleiros, cara.
Eu gostei do filme mesmo, gente.
Então, beleza, a gente sabe, cara. A gente leu o seu post, entendeu? A gente sabe que você gostou. Galera, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, fomos. Um abraço.
Falou, galera. Até semana que vem. Minha mão.